O podcast Saco Cheio é um oferecimento sacocheio.tv. Se você quiser acompanhar o podcast Saco Cheio completo toda sexta-feira, acessa aí sacocheio.tv, se torne um assinante da nossa plataforma e me ajude a manter esse programa maravilhoso no ar pela eternidade, tá bem? Esse podcast, ele só existe por causa do sacocheio.tv. Se não fosse o sacocheio.tv, você não teria ele no YouTube. Então, dá uma ajudinha lá, vai no Saco Cheio TV e me ajuda a manter esse negócio aqui rolando, tá bem? E olha aqui, o negócio é o seguinte, cara. O negócio é o seguinte, eu vou te dar uma dica. O Grêmio contratou o Soares, tá? Então eu vou te dar uma jogada de mestre aqui. Você vai agora em kto.com, você vai depositar um dinheirinho lá e você vai usar o meu cupom de desconto, que é Petri. Você usa o meu cupom de desconto Petri e aí você vai ganhar 20% a mais, entendeu? Se você colocar 100 conto, você vai ganhar 20, você vai ficar com 120. Se você colocar 40, você vai ganhar 20% de 40, que eu não sei quanto que é, porque eu dormia na aula de matemática. Eu usava minha mochila como travesseiro e às vezes eu até enfiava minha cabeça dentro da mochila para não ter que ouvir aquele monte de bobagem que para mim era uma grande magia, era uma grande conspiração aqueles números. E como eu não prestei atenção na aula, eu não sei quanto é 20% de 40 reais. Mas eu sei, o que eu sei é que se você depositar 40 reais, você vai ganhar 20% a mais. Então é 40 reais mais 20% desses 40 reais. Se você colocar 10 reais... R$10 mais 20%. Se você colocar o número que você imaginar na sua cabeça aí, cara, você ganha 20% a mais. Então vai em kto.com, usa o meu cupom de desconto Petri e eu vou te dar uma dica aqui, cara, que é o que eu tô fazendo. Eu tô apostando em todos os jogos do Grêmio que o Soares vai marcar a qualquer momento. É isso que eu tô fazendo. E é isso que eu vou fazer o resto do ano. E no final eu vejo qual foi o balanço. Mas todo jogo que o Grêmio tiver, que o Soares estiver em campo, eu vou colocar lá. Soares marca a qualquer momento e deixa o negócio rolar. Tá bom? KTO.com. E pra terminar, cara, o negócio é o seguinte, cara. Medicina canábica. Eu vou te dizer que resolveu a minha vida. Talvez. Deu uma resolvida bacana. Eu tô bem pra caralho. Não sei o que te falar. Coincidentemente, foi bem na hora que eu comecei o tratamento com óleo de CBD. É placebo? É coincidência? Eu não sei. Por via das dúvidas, você vai na Canect, é só ler o QR Code que tá na tela ou clicar no link que tá na descrição desse vídeo no YouTube. Brunão, coloca o link na descrição aí e no comentário fixado também, porque não tá lá e o pessoal não consegue clicar. É só clicar no link ou ler o QR Code que tá na tela. Aí você vai cair na Canect. Lá na Canect, você vai falar com o pessoal. Você vai se cadastrar bonitinho. Fala que venho por mim, que eles vão te dar uma atenção especial lá. Você vai ter uma consulta com um médico especialista em medicina canábica. Ele vai te pedir alguns exames. Ele vai conversar contigo. E aí depois ele vai te receitar alguns medicamentos à base da maconha. Essa coisa horrível que acaba com a vida das pessoas, que acaba com a juventude, que coloca que é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Nada disso, cara. É só um óleozinho que você põe embaixo da língua. E aí você consegue viver... Não é que você vive melhor. Você finalmente limpa a sua mente... A sua mente? É, a sua mente. E aí você vive do jeito que você é de verdade, cara. É uma doideira. Eu tô fazendo... Vai completar 2 meses de tratamento canábico. Cara, eu tô bem. Eu tô bem demais, eu não sei o que te falar. Então é só ler o QR Code ou clicar no link, vai na Canect, faz o teu cadastro, marca uma consulta com um médico, faz os negócios bonitinho, que a Canect faz a importação dos Estados Unidos dos remédios, tudo legalizado pela Anvisa, com autorização, tudo bonitinho. É só ir lá na Canect e mandar a bala, tá bem? Dito toda essa grande bobagem que provavelmente você pulou, vamos para o programa de hoje. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. O café tava gelado já. Eu esqueci que eu fiquei 4 minutos fazendo merchan, enquanto isso o café tava na frente do ar aqui. Bom, eu tomei um Weiss americano. Cara, o pior é que café gelado é bom. O café que esfriou não é bom, mas o café com gelo, ele é bom. Eu já tomei em aeroportos pelo Brasil, com meus fones Bluetooth, tomando um Starbucks. Eu tinha falado, né, que esse era o meu sonho de vida. O dia que eu tomasse Starbucks num aeroporto, indo fazer stand-up numa outra cidade, e eu tivesse fone Bluetooth e um copinho de Starbucks tomando café com gelo, eu ia entender aquele recado como... Cara, deu certo. Tua vida deu certo. Teus sonhos se realizaram e tu foi feito pra fazer isso, então continua fazendo o que você tá fazendo. Esse foi o sinal que eu tive de Deus. Eu pedi e eu tive. Cara, tudo que eu peço eu tenho. É uma loucura, cara. Eu não sei o que eu posso te falar, cara. O que eu posso te falar é que... Amor, vibe boa, felicidade e Jesus no coração. E aí você... Aí as coisas rolam, cara. Eu não precisa ler a Bíblia também. Eu nunca li a Bíblia na minha vida. Eu só curto o cabeludo. Eu só sinto que ele tá comigo e tá tudo tranquilo. E aí você vai tendo algumas imaginações. Pensa, como seria legal se eu vivesse isso? Aí Jesus olha pra você e pensa, você tá com amor no coração. Então toma isso aí. E aí você vai ganhando as coisas, cara. Você vai ganhando. Então... Vem comigo na viagem, vem comigo, vem comigo nesta loucura, tá? Por muitas vezes eu não sei o que eu estou falando, a maioria das vezes eu não sei o que eu estou falando, eu só deixo os pensamentos fluírem com o único objetivo de entreter a minha audiência. Às vezes eu posso falar alguma coisa que faz sentido na sua cabeça aí. E aí você decide o que você vai fazer, cara, com o que você entendeu. O que eu tô dizendo é, eu não sei como viver a vida. Eu não sei como resolver. Eu não sei como é que se faz exatamente pra ter uma vida plena e legal e que vai dar tudo certo. Eu não sei. Portanto, eu não vou te ensinar. Eu não vou ser o teu guru. Eu não vou te dar os caminhos das pedras. O que você pode fazer... É ouvir aí, de alguma forma, te ajudar. Por que eu tô falando isso, cara? Menor ideia. Tô falando isso porque hoje eu tô com uma... Eu tô com um look da Shen. E eu tô gripado. Olha essa tosse de véio. Caralho. Cara, todo ano eu tenho um problema. Todo ano eu tenho uma doença. Principalmente todo ano eu tenho um problema com pulmão. Eu vou partir dessa pra melhor de pulmão. Eu acho que eu vou de pulmão. Eu tô com um look da Shen, cara. Foda-se. Essa é a vida. Quer que eu faça o quê, cara? Quer que eu fique andando de terno por aí, tentando provar minha masculinidade? Pega ela e vai e enfia no rabo, cara. Eu sou um grande palhaço e você também é. E nós todos estamos aqui para fazer grandes palhaçadas. Então, a minha namorada passa o dia inteiro na Shen. A Shen é a pornografia da mulher. Sabe quando tu tá casado há 20 anos e você vê um pornô? É basicamente quando você é adolescente, você tá morando com os pais ainda, você tá querendo ver um pornô no computador, só que você é adolescente e a tua mãe ou teu pai pode entrar no teu quarto a qualquer momento, aí você tem que ver escondido. Aí um dia o teu pai entra e ele vê que tu tá vendo pornô. E aí tu fica com vergonha. Essa é a Shen pra mulher. Mas ela não fica com vergonha por causa da Shen, mas porque ela tá gastando o tempo dela vendo roupa, eu acho que é isso. Por que a mulher se entretém tanto com roupa, hein? Que coisa interessante que é esse mundo das mulheres. É um mundo muito diferente, cara. Eu não consigo ficar entretido assim. Às vezes eu vejo. No Instagram, às vezes aparece uma marca de calça que é bonita, que fica lá uns caras correndo assim com uma calça. Pô, calça maneira. Aí eu entro no perfil, vejo as calças e acabou minha vida. Acabou minha vida? Não, acabou minha vida? Por que eu falei isso? Não, acabou. E acabou, eu fico um minuto. A mulher, ela fica horas na Shen. E ela fica no computador, ela fica no celular. Aí ela sai do celular, vai pro computador. Aí tu entra, pelo menos eu que moro com a minha mulher, ela tem um escritório dela em casa. Então às vezes eu dou uma espiada e tá lá ela rolando a loja da Shen. E não é uma vez a cada mês, é o dia inteiro. É o tempo todo. E ela ficou com um pouco de vergonha de tá tanto tempo na Shen. Mas eu não julgo, não tem problema. Aí ela tava lá vendo lookinhos na Shen, que é esse o termo que ela usa. Estou vendo lookinhos na Shen. E aí apareceu uma chona maravilhosa num dos produtos ali, vestindo esse conjuntinho aqui. Maravilhoso, delicioso, bonito e fashion. Aí eu falei, peraí, abre aquele ali, eu quero essa roupa aí. Eu quero usar essa roupa. foda-se. Aí ela começou a rir. Ai, para, idiota. Eu quero usar esse negócio, pode comprar. Compra aí que eu vou usar no próximo Saco Cheio Podcast. E aí chegou o lookinho da Shein. Eu vou te falar um negócio, cara. Bom pra caralho e barato pra caralho. Quem disse que a escravidão não diminui preços? Hã? Quem disse? Quem disse que crianças chinesas que cobram mais barato... Não é escravidão. Retiro o que eu falei. Eu falei uma bobagem agora. Não é escravidão. É só... São crianças que trabalham mais barato. Ou seja, é o livre mercado rolando, né, meus amigos liberais? Então, que eu posso fazer se uma criança de 8 anos que tá morando numa fábrica na China cobra mais barato pra fazer uma puta roupa do que um cara de CLT com direitos no Brasil? Que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Eu sou o livre mercado. Eu sou o mercado. Então eu vou lá e compro a mais barata. Porque é problema da criança se ela tá cobrando menos pela hora de trabalho dela. Não é problema meu, é problema dela. Cara, dá vontade de desistir de fazer esse tipo de comédia no Brasil. Quando eu entro na frase, eu já imagino o Twitter e o brasileiro ouvindo o que eu tô falando e não achando. Deixa eu te falar um negócio, cara. Suquinho de cianeto é o que a gente precisa. Ai, que merda. Eu já imaginei, o cara pega esse trecho, aí põe no Twitter, aí fica todo mundo, olha, tá dizendo que escravidão é bom. Eu fico, não, era, na verdade eu tava sendo irônico, era pra te mostrar o contrário. E aí vai toda aquela merda toda. Cara, vou te falar um negócio. Depois de 2021, eu acho, acabou, cara. Não existe mais tentativa e erro. Não existe mais arriscar, não existe mais liberdade de expressão, não existe mais nada disso, cara. Qualquer... Não é nesse ponto que eu tô falando. O ponto é, cara, não adianta bater contra isso. O que adianta é calar a merda da boca e fazer as piadas no show. O show é o único lugar que ainda pode fazer piada arriscada. Tipo, arriscar a piada. Arriscar, tentar explorar as coisas e esbarrar em coisas erradas e esbarrar em situações ruins e esbarrar em frases e ideias erradas. É o show, é no show, no palco, porque tá todo mundo lá, são vários seres humanos, não é um monte de robô no computador. Porque é isso que o ser humano se torna quando ele tem acesso à internet, ele se torna um primata. Então, cara, é isso aí, eu acabei de boicotar a minha piada onde eu dizia o que eu dizia. Ai, cara, eu acho que o lance é ir pros Estados Unidos mesmo, cara. Virar um cidadão americano. Se eu for pros Estados Unidos com a minha namorada e... Não, se eu engravidar minha namorada no Brasil. E aí, uma semana antes dela parir, a gente pega um avião e desembarca nos Estados Unidos. E a gente sai do aeroporto, porque eu vi o vídeo, o filme do Tom Hanks, que não dá pra ficar no aeroporto, porque o aeroporto é um lugar internacional. Então, a gente sai do aeroporto e cai a criança. Eu virei um cidadão norte-americano? Eu quero fazer isso, cara. Eu quero fazer isso pra o quê, cara? Pra poder... O Rafinha que fez certo, cara. Puta, o Rafinha mandou muito... O Rafinha, ele saiu bem na hora certa de sair do Brasil. Ele foi fazer comédia lá. Ele fez... Puta, foi assim, ó. Pum, foi certeiro. Porque no Brasil, outro morreu antes de 2020 e ainda foi embora num momento tranquilo. Ou você foi embora do Brasil. Que dá na mesma, né? Morrer ou ir embora do Brasil. Do ponto de vista do Brasil, é a mesma coisa. Tudo isso porque eu fiz uma piada sobre crianças escravizadas na China. É, cara. É, tudo isso por causa disso. Não precisa me odiar. Tem que odiar a situação que a gente... Não tem que odiar nada, na verdade, mas... Eu tô desapontado comigo por ter arregado da piada no meio dela. Mas é isso, cara. Eu tô com a minha roupa da Shein agora. Camisa e bermuda bonitas, muito bem costuradas por pequenas mãozinhas. Esse botãozinho aqui, por exemplo. Esse botãozinho aqui só foi possível porque a mãozinha de quem fez essa roupa era bem pequenininha. Se fosse um cara com CLT adulto, com mão grande, esse botão não ia ser tão perfeito quanto ele tá. E essa palmeira aqui, bem desenhada. Isso aqui, o CLT não faz isso aqui. A mão é muito grande. Ele já tem família pra cuidar. A criança que não tem família e não tem responsabilidades, toda a existência dela é fazer essa palmeira aqui. Então, pega uma mãozinha pequenininha e poucas responsabilidades na vida, tem uma palmeira numa camisa maravilhosa da Shein. Quantas crianças fizeram essa camisa da Shein? Cara, não é uma loucura pensar que essa peça aqui literalmente esteve numa fábrica e foi construída à base de muito sofrimento e agora eu tô usando pra me divertir. Caralho, essa é a vida. As roupas da Renner, por exemplo, não tem sofrimento ali. Tem só uma... Só tem um... Puta, eu não queria esse trabalho. No máximo isso. Essa roupa aqui tem um... Vai, costura rápido! E a criança... Ela não entende, na verdade, que ela pode reclamar. Ela só faz porque é a vida dela. De onde vem esse mito que as roupas da Shein são feitas por crianças chinesas? A Shein tem alguma coisa a ver com a China? Ou é porque Shein, China? Shein, China? Porque, será que tem alguma coisa a ver? É isso? Eu não sei, cara. Mas eu estou com um look rosa pra você que está apenas ouvindo no áudio. Camiseta rosa, bermudinha rosa. E eu botei especialmente pra vir no podcast Saco Cheio, porque o meu objetivo a partir desse ano é vir no podcast Saco Cheio cada dia com uma roupa mais estúpida e mais ridícula. Eu vou tentar vir toda sexta-feira com uma roupa ridícula e fashion. Eu não quero mais vir sério nesse podcast. Eu tô tentando... Acho que o futuro é voltar a usar nariz de palhaço e peruquinha de palhaço, né, cara? Mas é foda usar esse tipo de roupa na rua, porque eu venho da minha casa pro estúdio pra gravar esse podcast, né? Então eu pego um Uber, e aí o Uber me larga numa esquininha ali que eu tenho que caminhar. E obviamente o meu ego, ele tá machucado, porque eu tô usando essa roupa. Eu tô tirando ele da zona de conforto dele, porque o meu ego, ele acha... Que ele é um machão, que ele é um cara aí que... Tá entendendo o que eu tô falando, cara? O meu ago... Puta, eu juro por Deus que daqui 5 anos eu não vou saber mais falar nenhuma palavra. O meu ago, ele tá tentando se proteger. Ele criou uma imagem pra ele e é isso que ele é. Aí eu vou lá e coloco uma roupa rosa, uma bermuda acima do joelho e uma camiseta desabotoada aqui em cima. E saio andando pela rua. E o meu ego fica... Cara, o que você tá fazendo, cara? Você tá maluco? Você tá maluco, cara? O que vão pensar da gente? E aí eu falo... Vão pensar o que eles quiserem. O que eu posso fazer? Só que é engraçado porque... É engraçado porque... O meu ego... Usando essa roupa... Ele começou... Na rua ele começou a tentar se proteger de julgamentos... E aí eu senti o meu ego falando, cara, pelo menos então anda com uma postura um pouco mais máscula para as pessoas não acharem que você é gay. E aí eu tava andando na rua para vir pro estúdio com esse look e eu tava andando normal, como eu sempre ando. Parece que eu tô na praia. Eu tava andando normal, como eu sempre ando. Aí o meu ego falou, cara, a gente tá muito exposto ao ridículo. E eu falei, é, mas esse é o lance mesmo. E aí o meu ego falou, tá bom, cara, eu entendi que você é o palhação aí, você quer se desconstruir, você quer acabar comigo. Mas pelo menos então, tenta andar de uma maneira mais máscula pras pessoas acharem que você não é gay. E eu fiquei, cara, qual o problema de ser gay, cara? E se eu for gay, foda-se. E só que o meu ego ganhou essa batalha nessa hora. E aí eu comecei a andar um pouco mais assim. E eu literalmente ouvi o meu ego falando, cara... Pelo menos você luta jiu-jitsu. Eu falei, cara, por que essa paranoia toda? Eu só tô com um look engraçado, foda-se. E aí eu tava andando normal e o meu ego falou, tá, cara, pelo menos então abre um pouco os braços e tenta andar de uma maneira mais máscula. Eu comecei a andar assim pra vir pro estúdio. Aí eu falei, cara, o que você tá fazendo, cara? Isso é mais ridículo ainda, foda-se. Aí eu voltei a andar normal e o meu ego falou, cara, agora você tá muito exposto. Se alguém te olhar e quiser te bater. Se alguém for homofóbico aqui e te confundir com gay. Eu falei, cara... Para com essa paranoia, foda-se. Não, mas vamos lá, cara. Você luta jiu-jitsu, então pelo menos mostra pras pessoas que você luta jiu-jitsu. Aí eu comecei a andar pouco. Comecei a andar assim de novo. E aí, tudo isso demorou 5 segundos. Porque foi o tempo de eu descer do Uber e chegar no prédio onde é o estúdio. Isso tudo aconteceu em 5 segundos. A cabeça é uma loucura, cara. Eu fiquei falando pra minha mente, cara, qual o problema, cara? Isso aqui é liberdade, isso aqui é uma delícia. A roupa é confortável, ela é fashion, ela é bonita. Qual o problema? E agora eu tô... Eu tô arrebentando com ele agora. Ele não sabe o que fazer. Meu ego tá muito machucado agora com essa roupa. Tá bem feito pra ele. Quem mandou ele existir? Foda-se, cara. É contigo aí. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Tu que inventou que tu não pode usar roupas homossexuais. Como se existisse isso. É, existe. Na verdade, existe. E elas são maravilhosas, cara. Tu vai pegar o mundo da moda dos homossexuais e dos heterossexuais. Os gays dão de lavada no mundo do heterossexual. A gente é muito chato. A gente fica com calça jeans, cinto, sapato. Aí os caras usam barba grande e aí penteia o cabelo pra trás. Caralho, meu. Relaxa, meu. Relaxa. Compra um lookinho na Shein. Vê o lookinho mais homossexual que você puder ver na Shein. Compra e sai usando, cara. Sabe aqueles caras que usam botina o dia inteiro? Aquelas botina marrom. Cara, relaxa, meu. Relaxa, cara. Você não tá indo cortar uma árvore. Calma. Tá tudo tranquilo. Pode se vestir de maneira patética e ridícula. Frequentemente, não tem problema. Você, como um homem másculo, tem que se vestir como um homem másculo. Cala a boca, cara. Vai, relaxa, meu. Fica tranquilo aí, cara. Tá tudo de boa. Aí os caras ficam usando preto e calça, cinto, botina marrom até o tornozelo e eu ando e olho as pessoas com olhos de caçador. Cara, relaxa, meu. Tá tudo bem, cara. tá tudo tranquilo, cara. O mundo não é essa floresta aí. Calma, cara. Ó, quer um look da Shein? Eu compro pra você também. Vamos sair todo mundo de look da Shein. Vamos sair na rua todo mundo de lookinho da Shein. Você vai agora na Shein, você vai comprar um lookinho desse. Tem vários lookinhos desses na Shein. Você vai comprar o conjuntinho completo. É a bermudinha e a camisa. Você vai usar e você vai ver o que você sente, cara. Relaxa. Tá tudo tranquilo. Sabe o que eu tô falando isso pra mim mesmo, né? Que eu tenho um copine dentro da minha mente. Que fica falando, não, você tem que usar coisa de homem. Coloca uma botina aí e penteia o cabelo pra trás e deixa a barba crescer. Tá, cara, tá bom. Relaxa, tá tranquilo. É isso aí, cara, ó. Depois das... Eu adoro ficar gripado porque a risada fica mais gostosa. Viu? Eu adoro essa risada aqui, ó. Eu adoro essa risada. Eu queria ter ela normalmente, sem estar gripado. Fiquei 3 dias gripado. 3 dias sem treinar. E voltei hoje. Fiquei segunda, terça e quarta. É, eu tô gravando esse podcast na quinta pra você poder ouvir ele na sexta de manhã. E porque amanhã tem muita coisa pra fazer. Shows. Seguinte, cara. Dia 10 de fevereiro eu estarei no Hilários Comedy Bar às 21 horas. 10 de fevereiro, Hilários Comedy Bar, vulgo... Hoje, sexta-feira, à noite, fica no bairro Tatuapé. Então, se você é da região aí, Hilários Comedy Bar, 10 de fevereiro, arturpetripo.com/agenda. E no dia seguinte, no dia 11 de fevereiro, eu estarei na cidade de Jandira, no Gastro Comedy. Gastro Comedy é um restaurante, eu acho? É um comedy club? Não sei, já falei, parece um médico que é comediante também. E eu vou chegar lá, ele vai cuidar do meu estômago. 11 de fevereiro, 21 horas, em Jandira, no Gastro Comedy. Tava vendo sobre Jandira, o nome de Jandira não era Jandira. Era outro nome. E aí tinha uns índios indígenas lá que tinham nomeado a terra, era abelha, é abelha que faz mel. E aí os caras falaram, não, é isso. Esquece, não sei a história de Jandira, tem que estudar melhor. arturpetri.com/agenda, você que é de Jandira, amanhã, 11 de fevereiro, 21 horas, estarei aí. E atenção, São José dos Campos, 16 de fevereiro, às 21 horas, estarei aí no Hilários Comedy Bar. São José dos Campos, uma das melhores cidades do Brasil, um dos melhores comedy clubs do Brasil, um lugar bem pequenininho, com um som maravilhoso, acústica maravilhosa, lugar maravilhoso, o palco é... Eu acho maneiro o palco onde ele fica e a galera fica em volta, assim. É muito legal, cara. 16 de fevereiro, 21 horas, São José dos Campos, Hilários Comedy Bar. E dia 17 de fevereiro, às 20 horas, estarei no My Fucking Comedy Club em São Paulo. O My Fucking Comedy Club, além de ser o Clube de Comédia do Danilo Gentili, vulgo nosso próximo presidente, ele também fica uma rua abaixo da Avenida Paulista. Então, se você mora aí por perto, ou até tem acesso ao metrô que cai na Paulista, vai lá conhecer o Clube de Comédia do Danilo Gentili e também para ver o meu show, que está melhorando. Está melhorando pra caralho. Então, no dia 4 agora, no último sábado, teve show no Lilith Comedy Club, que também é um dos clubes de comédia mais gostosos de se fazer show em São Paulo. Eu não sei o que, que esse lugar tem, mas ele tem alguma coisa que lá o show é sempre arrasador. Não é que ele é bom, ele é sempre uma destruição, o show lá. É incrível, cara. Eu não consigo entender o que, que cada comedy club tem, porque cada comedy club tem uma vibe diferente e tu consegue perceber algumas características e coisas frequentes em cada comedy club. O Lilith, ele tem alguma coisa, cara, que eu não sei te explicar, cara. Mas é sempre do caralho. É sempre uma vibe de festa. É um negócio incrível. Talvez por parecer um boteco mesmo. Que parece um boteco. Tem aquelas mesas de boteco. E aí tem um balcão atrás onde você pode pedir bebida e comida e tal. O palco é baixinho, então tu fica bem no meio da galera. Tem uma iluminação meio roxa, assim. Meio escura roxa, que é do caralho. A acústica não é tão boa, nenhum sistema de som. Mas, mesmo assim, o show é maravilhoso. E eu acho que tem um negócio também que é muito bom no Lilith Comedy Club, que ele é bem numa avenida. E a porta do Comedy Club é envidraçada. Então, tu consegue ver o trânsito lá fora. Passa metrô, passa carro, passa as pessoas na rua. Elas olham pra dentro pra ver o que tá acontecendo. Eu não consigo te explicar, mas essa vibe urbana, ela é perfeita pra comédia. E eu não sei por que ela é perfeita pra comédia, mas ela é. Cara, eu fiz, sei lá, mais de 10 shows no Lilith Comedy Club. Não teve um que foi ruim. Não teve um, cara. Um. Tipo, no Bexiga, eu já fiz shows horrorosos e shows maravilhosos. No Hilários, não. No Lilith, eu só fiz show do caralho. E foi muito importante o último show no Lilith. Então, obrigado a todo mundo que foi lá. Porque no dia 20 de janeiro, eu tinha voltado aos palcos esse ano pra fazer no My Fucking Comedy Club. E foi muito ruim, cara. Foi muito ruim. Eu falei aqui, né? As piadas estavam todas truncadas, tava tudo devagar, eu não lembrava das coisas, o clima tava ruim, né? As pessoas não estavam rindo. E aí, no dia 4 de fevereiro, eu pensei, bom, não pode continuar assim. Então, eu concentrei bastante, sim, limpei minha mente, pensei nas coisas, organizei na minha cabeça. É engraçado, porque eu não consigo sentar, cara, e escrever e perceber o que eu tenho que melhorar e tal. Pra mim é tudo na minha cabeça, cara. Eu reflito sobre o que eu fiz no último show. Eu tento ouvir as coisas que estão me incomodando mais. E aí eu organizo na minha própria cabeça as coisas. E aí vou pro próximo show e tento colocar em prática. E essa técnica pra mim vem funcionando. Tem gente que precisa escrever e anotar. Eu não consigo, cara. Eu não sei porquê, mas eu nunca consegui escrever comédia. Nunca consegui escrever palavra por palavra, porque eu acho uma coisa tão artificial, assim. Quando eu vou contar alguma coisa para as pessoas, eu não tô com um negócio decorado palavra por palavra. Eu sei a loucura onde eu quero chegar, qual é o ponto de incongruência que eu quero levar as pessoas, e aí as palavras vão se organizando no meio do caminho, entendeu? Mas aí no dia 4, cara, no show do Lilith, que foi no último sábado, eu subi no palco com o aprendizado do último show do My Fucking. E aí eu entrei muito bem e fiz, eu acho que uns 40 minutos altos. Do início ao fim, eu testei algumas coisas novas. Eu só joguei as ideias, né? Porque não tem a estrutura da piada ainda. Eu só tenho a premissa e o ponto de incongruência. Então algumas coisas funcionaram bem, outras não. Então eu tenho 4 tópicos ainda pra entender como é que eles vão rolar. Então foi do caralho, porque eu entrei muito bem, aí no meio eu testei coisas novas pra ver como é que rolava, e depois eu engatei na reta final do meu show, que eu sei que funciona já, porque eu fiz ano passado inteiro ele, e aí eu saio em alta e vou embora. Então, obrigado a todo mundo que foi no último Lilith Comedy Club no dia 4, que foi mágico, foi importante também, porque eu tava meio traumatizado, né? Porque quando tu vai mal num show, tu pensa, puta, será que eu perdi a habilidade, e aí tu vai pro próximo e tu vai bem, tu pensa, não, tá, eu ainda sei fazer essa porra aqui. E aí mandei bala e fui bem pra caralho. Eu tava solto e tava, as palavras estavam saindo e as ideias estavam vindo, assim. Eu senti que eu resgatei um pouco do ritmo que eu tava ano passado, então obrigado. Eu sei que tem muita gente que odeia esses papos, mas eu sei também que tem muito artista aí em potencial, ou até artistas que já trabalham com a sua arte, que adoram também ouvir esses papos, porque quem mexe com arte entende o que eu tô falando. O cara saca. Quem não mexe com isso pode parecer uma grande bobagem. Então, muito obrigado a todo mundo que foi no Lilith Comedy Club no dia 4 de fevereiro, no último sábado. E vamos lá, né? Dia 10 tem Hilários Comedy Bar, dia 11 Jandira, 16 São José dos Campos e 17 estou de volta no My Fucking Comedy Club, dessa vez pra fazer um show foda! Bom, vou interromper aqui o podcast Saco Cheio pra te lembrar que se você quiser ouvir o podcast Saco Cheio sem interrupções e sem comerciais, é lá no sacocheio.tv. Você vai lá, assina a plataforma e lá você vai ter acesso ao podcast Saco Cheio completo toda sexta-feira, sem comerciais, sem interrupção, e também você vai poder participar do nosso grupo do Telegram pra ligar pro Desinformação, para ligar para o Tarja Preta FM, para poder mandar pergunta para os convidados do A Deriva e ter mais um monte de benefício para os assinantes lá, tá? Uma plataforma bem bonitinha com todos os podcasts disponíveis para você, tá bem? Outro recado aqui para você, KTO.com, se você gosta de se divertir apostando aí no seu time favorito, ou no seu time inimigo, ou no seu atacante favorito, ou na zebra do campeonato, se você quer se divertir aí no mundo das apostas, KTO.com, usa o meu cupom de desconto PETRI e aí lá você vai receber 20% do seu primeiro depósito usando o meu cupom de desconto, tá bem? E também temos a Canect, que é a empresa especializada em medicina canábica. A Canect conta com uma equipe de médicos especialistas na medicina canábica que você pode entrar em contato com eles lá pelo meu link, só ler o QR Code na tela ou clicar no link da descrição desse vídeo aqui no YouTube, que você vai abrir o WhatsApp lá da Canect. Você faz um cadastro bonitinho, fala que veio por mim, que eles vão te dar uma atenção especial. Aí você vai marcar uma consulta com o médico, ele vai te pedir alguns exames, você vai relatar para ele o que está acontecendo, quais são os seus problemas, e ele vai te receitar os remédios canábicos específicos para o seu problema. Porque pode ser insônia, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser várias coisas. Você vai relatar pro médico, vai conversar com ele, vai te orientar direitinho, tá? E aí a medicina canábica tem vários remédios para vários problemas. Então, ele vai receitar o específico para você. E é bom deixar claro também que a Canect faz a ponte com os Estados Unidos, porque todos os remédios baseados na maconha tem que vir lá de fora, porque aqui no Brasil não é legal, mas é tudo bonitinho, porque tem a autorização da Anvisa, eles fazem a ponte entre você, a Anvisa e essas empresas que produzem os medicamentos lá fora. Então é tudo legalizado, tudo bonitinho, eles vão te ajudar a ter acesso à medicina canábica aqui no Brasil. Só ler o QR Code ou clicar na tela aí. Manda bala! Bom, cara, no último sábado eu fiz um treino de luta livre. Não, não é luta livre, é luta olímpica, que eu acho que é wrestling. E aí foi um treino foda pra caralho e eu descobri que eu tenho uma putinha dentro de mim. Eu descobri que eu tenho uma putinha, essa é a palavra. Eu tenho uma putinha dentro de mim. Porque no final do treino, é um treino de 2 horas, e acho que os últimos 20 minutos do treino é luta. Você vai lutar com o colega. Aí o cara me perguntou qual a sua faixa. Eu falei, faixa branca, eu comecei há menos de um mês. Aí ele, tá bom, vamos lá, vamos lutar. Aí eu falei, cara, eu nunca lutei na minha vida. Ou seja, minha putinha interior já tava querendo se defender da provável humilhação que eu ia sofrer ali, porque eu ia lutar com um professor que dá aula disso há sei lá quantos anos e um aluno que luta jiu-jitsu há 10 anos e pesa 120 quilos. E eu sentia minha putinha interior querendo se proteger. Aí nossa, velho, cara, eu juro por Deus que eu vou perder a capacidade de me comunicar daqui 7 meses. Aí o meu primeiro ato de putinha interior foi: eu nunca lutei na minha vida, tá? Aí o cara falou, não tem problema. Senta aí. Aí começa no chão. Aí, bonito, você começa com as mãozinhas assim, tentando pegar o pulso do cara. Aí eu lembro que... Eu não lembro que ele pegou meu pulso, aí eu fiz assim, sai, que nem uma putinha. Sai, sai! Aí ele me pegou na nuca aqui. Aí eu fiquei, opa, agora o negócio pegou. Aí eu fiquei tentando tirar a mão dele. Aí ele falou, não, você pega na minha também, cara. Aí eu peguei na dele, ele ficou num clinch. E aí o professor, ele foi mais... Porque ele sabe que eu sou um faixa branca e que eu sou uma putinha. Ele foi mais me ensinando assim. Aí, não, agora quando eu fizer isso aqui, você tem que fazer isso aqui. Aí a gente foi fazendo a parada. Aí foi a hora de eu lutar com o cara que luta jiu-jitsu há 10 anos. Eu acho que ele é faixa azul, não sei. E pesa 120 quilos. Como ele não é professor, ele tá cagando pra mim. Ele vai me arrebentar. E aí começou a luta lá. Cara, quando eu vi... Eu só tava voando pelo tatame. Era só isso que tava acontecendo. Eu tinha me matriculado numa aula de jiu-jitsu. Aparentemente eu tô me preparando pra saltar de paraquedas. Porque eu tô voando pra lá e pra cá. E eu não consigo ficar em pé. E eu não consigo sair. E eu não consigo ficar em paz, cara. Eu só queria ficar em paz. Eu só queria respirar. Será que pedir pra respirar é muito? Aí o cara tava lá me jogando pra lá e pra cá. Aí daqui a pouco ele fez algum movimento que ele ficou todo em cima de mim. E ele pressionou o meu corpo com o corpo todo dele, que pesa 120 quilos. Ou seja, se tu tem 120 quilos, imagina tu pega uma massa de 120 quilos e tu dá consciência pra esses 120 quilos e tu fala, cara, 120 quilos, além de ter 120 quilos, você pode dobrar o seu peso se você fizer força. Então de 120 quilos você vai pra 240 quilos se você contrair os músculos e pressionar pro chão. E foi isso que aconteceu. O cara me pressionou no chão e a minha putinha interior, ela saiu. Eu tô lendo o livro do Rickson Gracie e nos primeiros capítulos ele fala que o jiu-jitsu mostra o que as pessoas têm dentro delas de verdade. E eu tava lendo aquilo. E quando ele falou isso, eu pensei, tem razão. E eu descobri que eu tenho uma putinha dentro de mim. Porque quando o cara meteu o peso em cima de mim e pressionou eu contra o chão, eu não pensei no que eu tava fazendo, eu não controlei a minha reação, nada. O meu corpo sozinho, que é uma putinha, ele fez assim, ó. Ei! Cara, sem o meu controle, eu não mandei ele fazer isso. O meu corpo fez por mim. Ei! Foi esse o som que eu fiz, cara. No tatame. Ei! E eu fiquei, cara, mas eu não mandei fazer isso. Eu nem percebi que tava pesado pra te falar. Eu não percebi. O meu corpo simplesmente resolveu gemer pra aquilo ali acabar. E aí nesse momento eu pensei, caralho, eu tenho uma putinha dentro de mim que em momentos de pressão ela sai. E eu não quero ter isso. Ou seja, da próxima vez eu vou só sentir a putinha e eu vou morrer. Porque essa putinha tá tentando também proteger o meu tórax. Então até que ponto eu quero ser um machão? Eu não sei se eu quero ser... Eu não quero ser tanto assim um machão. Eu prefiro ter o meu tórax intacto. Eu prefiro ter os meus órgãos não amassados. Eu prefiro ter o meu intestino normal, não parecendo um hambúrguer, que é o que ia acontecer se a minha putinha não tivesse vindo ao meu resgate. Ou seja, o que eu tô entendendo do jiu-jitsu é que tem que aprender a ouvir a tua putinha interior quando ela é essencial. E também tu não pode deixar o teu machão interior te dominar, porque senão... vai apagar ou morrer ou se lesionar, entendeu? Então é um grande balanço, não é acabar com a tua putinha interior, não, é entender que eu tenho uma putinha interior que quer me proteger, que não quer que eu morra, e eu tenho um machão que não quer perder essa luta, então eu tenho essas duas coisas dentro de mim, quando que eu vou ouvir um e quando que eu vou ouvir outro, e quem eu sou, se eu sou quem observa a putinha e o machão? Olha a loucura, cara. Então eu tô nesse ensinamento agora. O meu ensinamento é esse. Eu vou lutar jiu-jitsu por 30 anos e eu vou abrir uma escola de jiu-jitsu que vai se chamar Putinha Interior. Venha dominá-la. Putinha Barra, vai ser o nome da minha escola. E aí eu vou ensinar assim, meus alunos, ó, todo mundo aqui tem uma putinha interior e todo mundo tem um machão interior. E você não deve matar a putinha e também não ouvir muito o machão. Você tem que criar uma simbiose entre os dois e virar os dois ao mesmo tempo, de uma maneira muito estranha. Eu lembro que o meu machão interior, ele ficou muito envergonhado do que eu fiz no tatame, no meio da aula. O meu machão ficou puto. Porque assim, ó, todo mundo tem uma putinha, todo mundo tem um Rickson Grace dentro de si. Tá entendendo o que eu tô falando? Acho que agora tá ficando mais claro. E obviamente o meu Rickson Grace, que tem dentro de mim, Grace ou é Grace, porque é brasileiro, não sei. Ele ficou... Aí, meu irmão, você tá maluco? Eu não sei se ele é carioca. Você tá maluco, meu irmão? Que porra é essa? E a minha putinha ficou, ah, mas eu quero morrer. Não vai morrer nada, caralho. Fica na sua. Aí eu fiquei observando os dois brigando. E aí eu fiquei, cara, tá, não é pra tanto, mas também não é pra tanto. Na próxima a gente vê o que acontece. Cara, eu nunca tinha sido amassado por 120 quilos na minha vida. Cara, eu vou te falar um negócio, cara. Eu lembro exatamente da primeira vez que eu pensei que eu devia começar uma arte marcial. Eu tinha 18 anos, eu tava indo pra faculdade e me vem o pensamento, cara, não seria maneiro começar uma luta? E eu, com a minha cabeça de 18 anos, eu pensei, ah, agora tá tarde demais, eu devia ter começado com 15. E esse pensamento me aterroriza até hoje. Esse pensamento me aterrorizou até o dia que eu decidi procurar uma academia de jiu-jitsu. Eu fiquei mais de 10 anos com essa... Eu lembro até onde eu tava quando eu tive esse pensamento. Eu tava num viaduto lá em Porto Alegre, indo pra faculdade. Eu tava subindo o viaduto. E eu tive essa iluminação na minha cabeça. Então foi um negócio tão importante que eu lembro até hoje do lugar que eu tava quando eu tive esse pensamento. E eu tinha 18 anos, eu pensei, não, dá muito tarde já. Eu devia ter começado quando eu era criança, porque tem criança que começa a lutar com 8 anos na escola. Agora já era, tá tarde demais. Ah, cara, eu fico pensando, puta que pariu, se eu tivesse começado com 18 anos essa porra. Hoje eu tenho 33. Teria mais de 10 anos já de jiu-jitsu. Porra, burro! Cara, começa agora aí a parada que você quer, cara. Começa agora. Mesmo que você já tenha 40 anos, cara, começa agora. Eu comecei com 33. Foda-se. É que nem investimento, cara. É melhor começar com 15? É. Mas se você tem 28, 29, 30, 31, 32, 40, começa agora também, cara. Vai ser sempre melhor do que não fazer. Fazer algo é sempre melhor do que não fazer algo. A não ser que você esteja programando uma chacina numa escola. Aí é melhor não fazer nada mesmo. Mas sempre que você pensa em algo bom pra você... Se bem que pro cara da chacina é bom pra ele matar as pessoas. Porra! Por que é tão difícil entender? Por que é um paradoxo tudo? Não, se bem que você for fazer algo que vai ser bom pra você e não vai incomodar ninguém, se bem que... É, não tem como incomodar ninguém fazendo jiu-jitsu, fazendo comédia, se bem que incomoda também. Ah, não sei, cara. Então tá, cara, se você tiver uma ideia aí na sua cabeça que não envolva armas e matar outras pessoas, faz. Putz, será que tem algum crime nesse vasto campo de coisas que não envolvem armas e matar alguém? Roubar alguém? Também não. Trair alguém? Também não faz. Qualquer coisa que envolva outra pessoa, eu acho que é isso. Mas... É, qualquer coisa que outra pessoa não quer, que você não sabe se outra pessoa quer ou não quer. Caralho, qualquer coisa que for pra você internamente, que você vai lidar sozinho consigo mesmo. É isso, você faz agora, cara. Sai aí de casa e faz. Ah, eu penso em me matricular no pole dance há 5 anos. Vai lá e faz o negócio, cara, para com isso aí. Tá entendendo? Eu acho que é isso. Qualquer ideia que a sua mente produz que seja saudável pra você. É foda, porque se o cara tá numa vibe horrível, ele vai começar a ouvir as vozes na cabeça dele que estão mandando ele fazer coisa errada. Cara, como é que resolve esse impasse? Porque eu posso falar assim, você tá num, se você estiver num estado de espírito bom, você vai ter ideias boas que vão te engrandecer. Mas o cara que tá num estado de espírito ruim, ele acha que ele tá num estado de espírito bom. Então a mente dele vai mandar ele matar um gatinho. E ele vai ouvir um guru indiano falando que é pra ele fazer as coisas, que é pra ele ouvir, observar os pensamentos e fazer as coisas que fazem bem pra ele. E ele vai lá e mata um gatinho. E tu fica, não, não era isso. Qualquer coisa que não envolva outra, que você não vai encostar em outras vidas. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o grande ensinamento. Você vai lá e faz. Eu buguei agora. Porque a vida é muito difícil de entender o que é pra fazer e o que não é pra fazer. Cara, é complicado. Mas se você tem. Se você é novo aí, cara. Você tá preocupado muito com o mundo externo aí. Pega uma atividade pra fazer e se compromete com ela. Uma arte marcial. Um futebol. Academia. Pintura. Comédia. Sei lá, cara. Música. Manda bala, cara. Faz aí. Eu demorei demais, eu devia ter começado antes. Mas também não tem por que ficar pensando que era melhor ter feito antes, porque isso também é uma... Não vai te levar a nenhum lugar, só vai te trazer sofrimento. E não tem por que sofrer porque eu não comecei jiu-jitsu com 18 anos. O que eu vou fazer, cara? Já passou. Tem tanta coisa que eu fiz ou não fiz com 18, 19, 20 que eu queria voltar no tempo e fazer. Caralho, tu tá maluco, cara? Cara, essa é uma grande dica pra você que tem 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Você que é jovem ainda, você tá fazendo várias coisas agora que quando você tiver 33, 34, 35, você vai querer voltar no tempo e te chacoalhar pela gola da camisa e ficar, caralho, seu idiota! Tem várias coisas. Então calma aí. Calma aí. Não sei, eu tenho plena certeza que o grande problema do mundo é o jovem. Aquela música do Charlie Brown acabou com o mundo. Aquela... O jovem no Brasil não é levado a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério. O que tá falando na TV sobre o jovem, cara? Ninguém tá falando nada sobre o jovem na TV. Sempre que falar, nunca tive chance. Que bom! Olha o que que deu. Olha o que que deu deixar a jovem falar. Entra no Twitter e vê o que que é o jovem falando. Olha que legal que é. Que alegria, que delícia que é o jovem poder falar. Eu queria voltar no tempo e cortar minha garganta. E esperar o tempo passar e depois reconstruir. Agora tu fala. Agora tu fala. Agora tu vai fazer tua comediazinha, vai fazer tuas piadinhas. Agora tu vai. Manda bala aí. Por isso que eu acho que é uma boa começar uma arte marcial que você vai ser humilhado. Porque quem tá fazendo essas cagadas agora, você que é jovem, quem... Você é uma putinha, você não sabe que você é uma putinha, mas você é. Você tá fazendo várias coisas de putinha que você vai entender só no futuro que você foi uma grande putinha. Se você for pra uma arte marcial agora, essa putinha vai ser espancada e vai ser expurgada de dentro de você. Então, começa uma arte marcial aí, cara. Você que está assistindo esse podcast no YouTube, tchau pra você, você vai ficar por aqui. Eu vou continuar no sacocheio.tv para os assinantes desta bagaça.